Podemos então agora voltar à... Eu tinha ficado com a ideia que nós íamos chamar o deputado Rui Tavares quando chegássemos ao fim das audições, mas ele, por registro, veio antes do fim. De qualquer maneira, voltamos agora à ordem do dia. Eu queria começar pela aprovação da ata da reunião 31 de maio de 2022. Não sei se há algum comentário em relação a esta... Há um comentário? Não há. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos esta questão da baixa de iniciativas para a nova apreciação da Comissão na Generalidade, e acho que a primeira tem a ver com o projeto de lei número 90/15, consagra o dever das instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as funções desempenhadas pelos doutorados quando se verifica o termo do contrato. Aquilo que me foi transmitido é que o deputado Rui Tavares queria estar aqui para nos solicitar que ela possa baixar não por 30 dias, mas por 90 dias, é isso? Em relação a, esta, a este projeto de lei que baixou à nossa comissão, e portanto era esse o pedido que ele vinha aqui fazer. Não sei se alguém tem algum comentário em relação a essa questão, se não posso assumir que está aprovado. É o projeto de lei 90/15. É o dever das instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as funções desempenhadas pelos doutorados quando se verifica o termo do contrato. A ideia é que baixe não por 30 dias, mas por 90 dias. Posso assumir que estão de acordo, senhores deputados? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o projeto de lei 106/15 do Chega. Ah, desculpem, antes de passarmos a esse outro projeto de lei, há aqui uma série de questões que eu gostava de ter a vossa opinião. A primeira é se vamos pedir contributos às entidades do setor, já que temos 90 dias, se acham que se deve pedir contributos às entidades do setor e quais?
Os outros prazos caem.
Os outros prazos caem, não é?
Pois. São adiados.
Ok. E também se acham que deve ser realizada uma audição pública das entidades do setor? Não. Não sei se há alguém que queira pronunciar.
Não, não sentido nesta questão. A audição pública a entidades do setor.
Portanto, primeiro solicitar contributos às entidades do setor. Acham que se deve proceder a isso? É preciso saber quais são as entidades a quem se vai pedir, mas podemos depois circular as sugestões. E depois, a questão da realização de uma audição pública das entidades do setor. PS diz que posso... Não sei se querem fazer comentários, Sr. Deputado do PS.
Nós achamos que, atendendo à circunstância, a solicitação dos contributos acaba por facilitar esta questão.
Sr. Deputado?
Nós concordamos com a audição pública das entidades.
Ok, muito bem. Chega, tem uma opinião? Está bem. Iniciativa Liberal?
Façam os contributos, dispensaria a...
Ok. Portanto, limitamos aos contributos das entidades do setor que sejam relevantes para este tópico. Muito obrigado. Passamos ao projeto de lei para a apreciação na generalidade, que é o projeto de lei 106/15, que atribui, do Chega, que atribui ajudas de custo a professores do ensino básico e secundário que se encontrem deslocados. Baixou à 8ª Comissão no dia 3 de junho. Temos que indicar um deputado relator do PS, que indicarão mais tarde. A apreciação do parecer tem que ser feita em 14 de junho, portanto é muito apertado, porque será arrastado para uma reunião plenária do dia 15 de junho. E, portanto, a discussão do parecer sem nota técnica, porque não vai haver tempo para ter uma nota técnica neste período tão curto de tempo. Passamos ao projeto de lei 104/15 do PAN, que cria um sistema de educação para a infância que garanta a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alterando a lei de bases do sistema educativo aprovada pela lei número 46/86 de 14 de outubro. Baixou à 8ª comissão no dia 3 de junho. Precisamos de indicação do deputado relator do PSD, que nos será depois indicado mais.
Já podemos indicar.
Ah, ótimo.
Será a senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigado. O parecer terá que ser apreciado na nossa reunião de 21 de junho e será arrastado para a reunião plenária do dia 24 de junho. Depois, temos vários projetos de resolução para discussão na generalidade. O projeto de resolução... Temos o projeto de resolução número 72/15 do Chega, que recomenda ao Governo a alteração da designação do Ministério da Educação para Ministério do Ensino. A pergunta que eu punha é se o Chega deseja que a sua discussão seja em comissão ou em plenário? Em plenário. Muito obrigado. Depois temos um projeto de resolução número 74/15 do PAN, que não se encontra presente.
Nós enviamos o e-mail a perguntar.
E, portanto, nós enviaremos um e-mail para saber se querem que isto seja uma discussão em comissão ou em plenário. Aí depois informaremos a comissão. Depois temos o parecer sobre a Conta Geral do Estado. A elaboração do parecer compete à Iniciativa Liberal. E a data de apreciação do parecer terá que ser no dia 14 de junho. E, portanto, senhora deputada... Muito obrigado. Depois temos pedidos de audiência. Temos um pedido da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, da ASPEA, para apresentar o projeto europeu que se intitula Vamos Cuidar do Planeta. E os projetos discutidos na conferência de 11, 12 e 13 de maio, na Conferência Nacional de junho de 2022. Este pedido de audiência... foi aprovado pela nossa comissão por unanimidade na reunião da comissão de 31 de maio e ao ser informada a entidade desta aprovação eles solicitam que se possa organizar uma sessão de diálogo e debate com os senhores e as senhoras deputadas e os jovens do projeto com um tempo alargado no mínimo de uma hora e meia. Nós nunca fizemos isto no passado. Não parece que seja apropriado. Eu gosto muito dos jovens que queiram debater com os senhores deputados, mas se calhar poderíamos organizar uma coisa muito mais simples com um deputado piloto. Se calhar até podia ir eu estar com os jovens e aqueles deputados que quiserem ir comigo possam ir, mas não me faz sentido que a gente comece agora a aumentar audiências para... uma hora e meia, duas horas, qualquer dia temos muita gente a fazer esse pedido. Se estiverem de acordo, eu voluntarizo-me para estar com os jovens, que eu gosto. Fazem-me ficar mais novo. E os deputados que quiserem participar serão informados e teremos muito gosto em que estejam nesse evento. Depois temos uma audição de peticionários, a petição 321. Ah, já não é. Estas são as duas que já fizemos, peço desculpa. Devia estar com atenção. Agora temos a apreciação e votação de pareceres de projetos de lei. E temos uma série deles e eu passaria a mencioná-los. O primeiro é o projeto de lei número 46/15 do PCP, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade pessoal dos centros de ensaios básico e secundário. Aqui o deputado relator é o deputado Eduardo Alves, do PS, a quem eu passava a palavra. Acho que o relatório já foi distribuído por todos os membros, mas, senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, o parecer foi oportunamente distribuído a esta comissão e, por consequência, a todos os grupos parlamentares. a iniciativa do Partido Comunista Português cumpre com a lei formulário, com o regimento da Assembleia da República, é neutra do ponto de vista do impacto de género e salvaguarda também aquelas que são as condicionantes da aplicação da lei Travão. E, não obstante um conjunto de reservas de constitucionalidade que são também descritas na nota técnica, sendo isso ultrapassável na especialidade, deve a iniciativa tramitar e ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, estando eu disponível para qualquer esclarecimento que os senhores deputados desejem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum pedido de esclarecimento por alguém. Não estou a ver nenhuma mão no ar, portanto, eu agradeço ao Sr. Deputado Eduardo Alves o trabalho e o ter feito atempadamente e a clareza da sua intervenção. Acho que temos que votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sr. Deputado, muito obrigado. Passamos ao projeto de lei número 47/15, também do PCP, que aprova as medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública. A senhora deputada Carla Madureira é a deputada relatora, a quem eu passo a palavra desde já.
Este já funciona. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados. Este projeto de lei número 47 do PCP, com o título Aprova medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se em reunidas os requisitos formais. No entanto, saliento uma nota da nota técnica que diz que a iniciativa suscita, porém, algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto no número 1 do artigo do número 120 do regimento, que estabelece que não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consagrados. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português propõe, com a presente iniciativa, aprovar um conjunto de medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos especializados nos estabelecimentos públicos de educação e de ensino, destinado ao universo desses profissionais com um contrato a termo resolutivo, nos termos previstos no Decreto de Lei 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual. Disponível para prestar qualquer esclarecimento adicional é esta nota. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Também não vejo nenhuma mão no ar. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E, Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho e pelo resumo que nos fez em relação a este projeto de lei. Passo agora ao projeto de lei número 48/15, também do PCP, sobre a vinculação extraordinária de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço até 2023. O deputado relator é a senhora deputada Ana Isabel Santos, a quem eu passo desde já a palavra.
Cumprimento o senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O parecer já foi enviado a todos os senhores deputados. No entanto, quero salientar a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Deu entrada no dia 19 de abril, tendo sido admitida no dia 27 do mesmo mês. É precedido de uma breve exposição de motivos. Tem um título que traduz sinteticamente o seu objetivo principal. Com a presente iniciativa, visam os proponentes promover a abertura de todos os procedimentos concursais para a vinculação extraordinária na modalidade de concurso externo, ainda este ano 2022, a todos os docentes com 10 ou mais anos de serviço, prevendo-se ainda em 2023 a vinculação através de concurso externo extraordinário para todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço, sem prejudicar as vinculações que surjam pelo mecanismo de designação norma travão no âmbito do concurso externo ordinário. Alerta-se para o facto de, apesar de algumas das normas deste projeto de lei parecer suscitar dúvidas jurídicas sobre a sua constitucionalidade, as mesmas sendo suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas em sede de discussão na especialidade. Assim, conclui-se dizendo que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando o grupo parlamentar do Partido Socialista a sua posição para esse momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há questões que alguém queira evocar. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também agradeço à deputada Ana Isabel Santos o trabalho e o sumário que nos trouxe aqui para esta reunião. Passamos ao projeto de lei número 73/15 do PCP, que garante a inclusão de todos os horários no procedimento de mobilidade interna do concurso interno dos professores. A deputada relator foi a deputada Maria Emília Apolinário, a quem eu passo desde já a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, que saúdo. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei número 73/15, legislatura primeira sessão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, foi admitido em 23 de maio de 2022. Os proponentes da presente iniciativa pretendem garantir que o concurso de mobilidade interna inclua todos os horários completos e incompletos recolhidos pela Direção-Geral da Administração Escolar, mediante proposta do órgão de direção do agrupamento de escolas ou de escola não agrupada. Redigido sob a forma de artigos, tem três, precedidos de uma breve exposição de motivos e sob a designação clara que traduz o seu objeto principal, o projeto de lei cumpre neste sentido os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do RAR. Importa referir que a nota técnica, que faz parte integrante deste parecer, faz saber que a determinação que existem alguns procedimentos que poderão ser suscetíveis de interferir com a autonomia do Governo no exercício da sua competência administrativa. Quanto a estas dúvidas de constitucionalidade por violação do princípio da separação de poderes, é certo que a redação desta iniciativa legislativa potencia esse entendimento ou dirige materialmente uma orientação a órgãos da administração pública. No entanto, se os autores da iniciativa tivessem optado por uma alteração das leis que informam os concursos de pessoal docente, poder-se-ia afastar de forma sólida esta objeção. Sem embargo, sempre pode a iniciativa seguir tal caminho em sede de discussão na especialidade, pelo que nos parece prematuro encerrar o debate perante o suscitado uma questão formal desta natureza. A autora do presente parecer reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Face ao exposto, a 8ª Comissão da Educação e Ciência considera que este projeto de lei reúne os requisitos legais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e respectivo sentido de voto para esse debate. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponho, não sei se há questões que alguém queira levantar. Não? Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, muito obrigado também pelo seu trabalho em relação a este projeto de lei. Temos agora o projeto de lei número 80/15 do PAN, que procede à revogação do atual sistema de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente, procedendo à alteração do estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básicos e secundários. O deputado relator é o deputado Fernando José, a quem eu passo desde já a palavra. Senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. O parecer já foi distribuído. Começo por fazer um pequeno resumo. A deputada única representante do grupo parlamentar do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República um projeto de lei que procede à revogação do atual sistema de acesso aos 5º e 7º escalão da carreira docente, procedendo à alteração do estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário. O projeto de lei em apreço encontra-se ainda redigido sobre a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos nas linhas A e C do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, cumprindo o disposto do número 2 do artigo 7º da Lei Formulário dos Diplomas e na linha B do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, tendo um título que traduz sinteticamente o seu objetivo principal. Também os limites à admissão das iniciativas previstas no número 1 do artigo 120 do RAR são respeitados, na medida em que não parece infringir a Constituição ou qualquer princípio nela consignado, e define ainda o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O projeto de lei não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao género, tendo, conforme a ficha de avaliação de impacto de género, um impacto neutro. Remete-se no que tem já análise das matérias de enquadramento jurídico nacional e internacional para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o parecer. Aproveito o momento para agradecer o excelente trabalho dos serviços de elaboração da nota técnica. Estando em causa a vinculação de docentes ao quadro pessoal e, como tal, uma alteração na sua situação laboral, entende-se que deverá promover-se a apreciação pública da iniciativa, nos termos e para os efeitos do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. E, concluindo, o projeto de lei o número 80 do PAN foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, pelo que encontramos reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário na Assembleia da República, remetendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para essa discussão, o seu sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradeço pelo trabalho. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Não há? Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sr. Deputado Fernando José, muito obrigado pelo trabalho que fez. Temos agora o projeto de lei número 81/15 do PAN, também, a alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto de Lei número 139/90, de 28 de Abril. Aqui, a deputada relatora é a senhora deputada Cláudia Angré, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer versa sobre a alteração do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário. Propõe uma alteração ao artigo 54, que, por sua vez, indica que a titularidade do grau de mestre em domínio diretamente relacionado com a área científica que os professores ou docentes selecionem em Ciências da Educação confira o direito à redução de um ano no tempo de serviço legalmente existido para a progressão do escalão seguinte. Também propõe que a titularidade do grau de doutor confira o direito à redução de 2 anos de tempo de serviço legalmente exigido para a progressão para o escalão seguinte. Esta proposta e o parecer desta proposta vai no sentido de reconhecer que foram cumpridos os termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais para a tramitação exigidos para que seja apreciado então e votado em plenário da Assembleia da República. É ainda proposta a consulta de diferentes entidades, que não vou citar uma vez que não há necessidade. O relatório foi distribuído a todos os senhores deputados, portanto, estou disponível para algum esclarecimento. O PSD reserva-se a sua posição para o debate durante o plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Também não. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei número 93/15 do Bloco de Esquerda, Programa Extraordinário de Vinculação dos Docentes. Aqui a deputada relatora é a deputada Lúcia Araújo Silva, da quem eu passo desde já a palavra. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e demais presentes. O devido parecer foi enviado previamente a todas as senhoras e os senhores deputados, pelo que apenas saliento aqui algumas questões. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 93, da 15ª Legislatura, Comissão Legislativa, sobre o Programa Extraordinário de Vinculação dos Docentes. O projeto de lei em apreço encontra-se ainda redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República. Na nota de admissibilidade, dá-se conta de que a iniciativa parece poder traduzir, em caso de aprovação, um aumento de despesa do Estado. No entanto, uma vez que a mesma estabelece o início da sua produção de efeitos com orçamentos do Estado subsequente, parece encontrar-se cautelado o limite à apresentação de iniciativas previsto na Constituição e no Regimento. Refere ainda a referida nota de admissibilidade que a iniciativa prevê a abertura de procedimentos concursais para a vinculação extraordinária de docentes com 3 ou mais anos de serviço, concretizados nos artigos 2º, no que refere ao Programa Extraordinário de Vinculação dos Docentes, e 3º, na abertura de procedimentos concursais para a vinculação extraordinária de docentes. A abertura de um procedimento concursal parece consubstanciar um ato de natureza administrativa, pelo que as normas em causa parecem interferir com o exercício de competência administrativa do Governo. Acresce ainda que a presente iniciativa, os proponentes visam criar um programa extraordinário de vinculação dos docentes com 3 ou mais anos de serviço, uma vez que, e segundo os citados proponentes, abrem um momento expositivo dizendo que todos os anos a falta de professores na escola pública faz-se sentir com mais força e mais cedo e que este é um problema com causas identificadas, a combinação do envelhecimento, da precariedade e da desvalorização da carreira docente. Relativamente ao enquadramento jurídico, remete-se que o mesmo está devidamente detalhado no trabalho vertido na nota técnica que acompanha o devido parecer. E segundo a opinião da relatora em causa, exime-se nesta sede manifestar a sua opinião, pelo que fica reservado para o grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho realizado. Temos agora o parecer sobre o programa de trabalho da Comissão para 2022. Deputado relator é a deputada Maria João Castro. Já vai longa à tarde.
Obrigada mais uma vez, senhor. Senhor Presidente, e mais uma vez boa tarde a todas, tanto e a todos. A Comissão dos Assuntos Europeus tanto solicitou um parecer à Comissão de Educação e Ciência sobre o programa de trabalho da Comissão para 2022, Juntos Somos Mais Fortes, sobre as matérias em que é competente e fazem parte do seu âmbito de ação. Este parecer foi, portanto, distribuído e eu vou ser o mais sucinta possível. Portanto, o objetivo do Juntos por uma Europa Mais Forte é que a Europa saia mais forte da pandemia, portanto, acelere as transições ecológicas e digital e construa uma sociedade mais justa, resiliente e coesa. Para isso está, estruturado em 6 eixos e foram, destacados 2 dos eixos que dizem, respeito às competências desta, comissão. O eixo Uma Europa, preparada para a era, digital, e o eixo, promoção do modo de vida, europeu. Este, programa vem, acompanhado por 5 anexos, onde estão previstas várias iniciativas legislativas e não, legislativas, e assinalam-se apenas aquelas que fazem parte das competências da Comissão de Educação e de Ciência e que se sugere serem acompanhadas por esta comissão. Estão no parecer, como podem ver. Relatora deste parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre esta proposta e a Comissão de Educação e Ciência dá assim concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus. E estou disponível para alguma pergunta que queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há questões que alguém queira ver esclarecidas, parece que não, parece que está tudo muito claro. Portanto, muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu parecer. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu relatório. Depois temos no ponto 8 a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Que eu saiba, só recebemos contribuições para a alteração do regulamento do Partido Socialista, acho eu. Não sei se estamos em condições de votar o regulamento. Se estivermos, eu ponho à votação. Quem vota contra, Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, nos outros assuntos, eu tinha um pedido do deputado Eduardo Alves para nos falar um pouco sobre o Parlamento de Jovens. Senhor deputado, é um assunto que sempre me toca. Portanto...
Senhor Presidente, é muito rápido, até porque não quero repisar em exagero o assunto do Parlamento de Jovens, até porque o abordamos na nossa última reunião de comissão. É só para, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho e também em nome desse Grupo de Trabalho, fazer aqui três muito rápidos agradecimentos à doutora Ana Rita Laranjeira, responsável dos serviços, cumprimento esse que é extensível também aqui a esta comissão, ao Sr. Presidente e aos serviços de apoio, e também ao Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, que tutela o programa. Depois, e em segunda instância, porque isto foi repartido institucionalmente, esta edição do Parlamento dos Jovens, entre dois grupos de trabalho, também à coordenação do Grupo de Trabalho pela deputada Maria Begonha, e acho que é toda a justiça que se faça aqui também essa menção. E, por fim, à disponibilidade e empenho de todos os senhores deputados, que nas várias fases, na fase local, na fase distrital ou na fase nacional, também estiveram aqui disponíveis e empenhados para o programa do Parlamento dos Jovens, e que, quer através do conhecimento que se dá aos jovens das regras e do funcionamento da democracia, quer sobretudo da oportunidade que lhe damos de viver a democracia, através de como ela melhor se absorve, da prática e da experiência, fizemos uma vez mais, espero eu, desta edição um grande momento de afirmação da cidadania junto das novas gerações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também gostava de me associar a esse agradecimento, porque envolveu muito tempo de muitos deputados que se dedicaram de uma forma com paixão até a irem às escolas, a participarem nos debates por todo lado. Portanto, isto é um processo longo, é um processo que pede muito, mas eu acho que todos nós estamos de acordo que é, em relação ao futuro dos nossos jovens, é talvez das iniciativas com mais impacto que nós conseguimos fazer e, portanto, também queria agradecer aos senhores e às senhoras deputadas que participaram e ao grupo de trabalho que esteve liderado por si, agradecer também o trabalho envolvido. E muito obrigado a todos e a todas. Acho que chegámos ao fim, eu só tenho a informar que há nos outros assuntos, há mais um assunto. Peço desculpa, senhora deputada. Cláudia, com certeza, não desculpe.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para, primeiro, questionar o seguinte. Confirma-se que existe amanhã, que esta informação chegou-me de forma menos formal, uma audição dos peticionários do deputado único, certo? Há uma audição de peticionários da petição número 307. Eu não recebi, que tenha dado conta, nenhuma indicação que esta audição ia acontecer. Não sei se é falha minha que recebi o e-mail e não dei conta, mas não encontrei. Queria só solicitar que, considerando, é o deputado único, mas nós podemos querer estar presentes e o grupo parlamentar do PSD na Comissão de Educação pode desejar estar presente ou até mesmo querer que alguém esteja para fazer alguma questão. Cálculo que o deputado, nem estou a ver quem é, mas seja como for, queria solicitar só que fôssemos todos informados. Se calhar fomos, Ana. Pronto, peço desculpa a minha falta de capacidade de ter encontrado o e-mail, mas... agradeço de qualquer das formas a atenção e peço então desculpa.
Ok. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu só tenho que anunciar que a data da próxima reunião é o dia 14 de junho, às 15 horas, em que haverá duas audiências. A audiência à Associação Portuguesa de Educação Ambiental, a tal que quer uma coisa mais alargada, mas que eu depois irei combinar com eles a forma como fazer, e a audiência à Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, que serão também na próxima reunião do dia 14. E desejo a todos o resto de uma boa tarde. Há mais alguma informação?
Posso responder às dúvidas?
Pode responder às dúvidas?
Ao seu Presidente.
E é obviamente que está aberta a todos os deputados que queiram participar, como é óbvio, mas
relatora.
Eu percebi. Está a relatora. Muito obrigado.